Olá, este é um espaço da Plataforma Cidades, Grupo Informal de Reflexão e Intervenção Cívica, criado e coordenado há 20 anos por Pompílio Souto, agora com cerca de 200 membros, não apenas de Aveiro. Somos voluntários do reconhecimento e exercício responsável da participação cívica, para o que, aqui e convosco, conversamos sobre as nossas iniciativas e o mais que poderá fazer de todos e de cada um de nós melhores cidadãos.
Temos connosco hoje António Oliveira. É engenheiro mecânico, mas o que é principalmente um cidadão interessado por a coisa pública, no sentido de a valorizar e tornar acessível ao maior número de cidadãos. O António Oliveira é plataformista. Desculpem-me inverter a importância dos cargos ou das coisas a que ele pertence. E inverte porque, exatamente porque a qualidade de cidadão paciente, para maturar a mim como amigo e para aturar outros que ainda são piores do que eu, mas outros mais fáceis, é enorme. É gratificante ser companheiro e ser concidadão do António Oliveira. Para além disso, António Oliveira é Presidente do Conselho de Administração da OLI e é Presidente do Conselho da Universidade de Aveiro, Conselho Geral da Universidade de Aveiro. Vai realizar-se no dia 10 de Abril, das 9 horas até às 17h45, isto é uma quarta-feira, no Centro de Congressos de Aveiro, no seu auditório principal, o terceiro encontro aberto do Conselho Geral da Universidade de Aveiro, a que, como eu disse, o engenheiro António Oliveira, o plataformista António Oliveira e o cidadão António Oliveira preside. As inscrições estão abertas, são possíveis para qualquer um de nós, cidadãos, no site da Universidade de Aveiro, e onde se encontrará um link que nos remete para esse encontro, e é possível então, a partir daí, fazer a inscrição neste encontro. Era bom começarmos esta nossa conversa com o António Oliveira hoje, perguntando-lhe quais são os propósitos maiores deste encontro. Penso que são essencialmente dois, mas e que têm a ver com os 50 anos do 25 de Abril e da Universidade de Aveiro, mas ficava ao cuidado do António Oliveira começarmos por nos dizer quais são os propósitos deste terceiro encontro.
Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade de explicar ao microfone da Terra Nova e neste programa coordenado pela plataforma os objetivos deste terceiro encontro aberto promovido pelo Conselho Geral da Universidade de Aveiro. Portanto, como referido, estamos a comemorar duas efemérides importantes, os 50 anos do 25 de Abril, que ocorrem dentro de dias, e os 50 anos da criação da Universidade de Aveiro. Foram dois factos relevantes, um a nível nacional, indiscutível, e outro a nível regional, mas não só, que foi a criação da Universidade de Aveiro. Portanto, há 50 anos as universidades estavam no Porto, em Coimbra e em Lisboa. Haveria, nessa altura, cerca de 50 mil alunos a frequentar a universidade. A oferta era reduzida e com objetivos que se coadunavam com o que era a economia e o que era a sociedade nessa altura. E o então ministro Veiga Simão, em boa hora, decidiu, naturalmente, com o governo, criar universidades novas, uma delas a Universidade de Aveiro. Portanto, a Universidade de Aveiro foi criada num decreto de dezembro de 73, se não me falha a memória, e, portanto, foi em 74 que, já com o 25 de Abril em curso, digamos assim, a Revolução, depois da Revolução, que cresceu a Universidade de Aveiro, que nasceu e cresceu a Universidade de Aveiro, naturalmente com propósitos que vinham de antes do 25 de Abril, mas que o facto do 25 de Abril possível ter acontecido, condicionou naturalmente na adaptação à liberdade e ao novo regime de maior democraticidade e de maior abertura da economia e da sociedade, permitiu que a Universidade de Aveiro nascesse de outra maneira. Portanto, no dia 10 de Abril vamos, de algum modo, fazer o exame, ou recordar, passar em análise, o que foram os últimos 50 anos no país, na sociedade. Esse primeiro momento está a cargo do professor Eduardo Marçal Garelo. Depois temos, ainda na manhã, um segundo momento a cargo da doutora Luísa Loura, que é diretora da Pordata, que fará uma análise da evolução do sistema de ensino entre 1974 e 2024. E ao fim da manhã teremos uma análise da evolução da região de Aveiro nos últimos 50 anos e o contributo da Universidade de Aveiro para esta evolução pelo professor Daniel Bessa, economista e docente aposentado da Universidade do Porto, subejamente conhecido. Da parte da tarde, teremos uma tarde virada para o futuro. Temos um primeiro momento com o reitor Paulo Jorge Ferreira, que faz uma síntese do que é a Universidade de Aveiro no mundo. Temos depois um segundo momento em que temos o professor Luís Aguiar Conraria, presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, em que fará uma perspectiva do que será o ensino superior no futuro, e depois temos um terceiro momento a cargo da doutora Paula Arriscado, diretora da Divisão Corporativa de Pessoas, Marca e Comunicação da Salvador Caetano, que tentará perspectivar o perfil profissional e as empresas do futuro e, naturalmente, o papel da Universidade na formação dos profissionais do futuro e na evolução do ponto de vista profissional do que será o ensino superior. No fim, haverá quer de manhã, quer de tarde, um debate aberto com bastante tempo para perguntas e respostas, e ao fim do dia haverá uma síntese reflexiva pelo Dr. Pedro Nuno Teixeira, agora ex-secretário do Ensino Superior e docente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
É um programa interessantíssimo. Os últimos anos do período fascista em Portugal, correspondente, grosso modo, à vigência do Estado Novo, foram caracterizados por um último período em que, já não conduzido o governo para o Salazar, para o Marcelo Caetano, houve uma tentativa de abrandamento daquilo que era a atitude despótica e fascista do governo que nos enclausurou e isolou do mundo e das ideias e de tudo durante 50 anos. E hoje o ministro Veiga Simão correspondia a uma singularidade que era enorme, mas que não era única. Havia mais alguns ministros de alguns governos de Salazar e do Marcelo Caetano que, no interior, no seio de um governo que era claramente fascista, autoritário, fizeram um trabalho que nós herdamos e que é bom que recordemos que é trabalho meritório e que hoje facilita enormemente as nossas vidas. O professor Veiga Simão é um exemplo desses. O trabalho feito por ele, não apenas no que dizia respeito à abertura das universidades em Portugal, das novas universidades em Portugal. Tal como o António referiu, havia três, passou a haver mais, passou a haver o Minho, Aveiro, Évora e Algarve. E todas estas universidades devem a sua existência a este singular e muitíssimo qualificado ministro. Mas o secundário também, o ensino secundário também. E há outros ministros, os ministros das obras públicas. Nós herdamos Sines do fascismo. Nós herdamos Alqueva do fascismo. Não herdamos só malfeitorias. Herdamos obras públicas, sobretudo, de grande importância. Foi com esforço, foi com sacrifício, foi em clima de enorme rejeição para mim. Fui despedido duas vezes, portanto perdi o meu emprego duas vezes durante o fascismo, portanto recordo esse tempo de forma muito crítica, desagradável, mas não posso deixar de reconhecer que nesse período também foram feitas coisas que hoje algumas delas nós ainda não aproveitamos suficientemente. Ainda agora em torno de Sines houve um problema e em torno do Alqueva também está sempre a abrir problemas. No terceiro encontro, dizes tu, estamos nós agora. Nos outros dois encontros, ou dos outros dois encontros, o que é que te parece que é mais relevante reter? Daquilo que foi a participação dos convidados, daquilo que foi a participação da comunidade, o que é que tu retiveste como mais relevante desses dois primeiros encontros?
Portanto, e voltando um pouco atrás, naturalmente que a história não para e a década de 60 em Portugal foi uma década de transformação e houve a adesão de Portugal à EFTA e houve uma série de imposições naturais, no sentido que naturalmente tinham de acontecer, que nos obrigavam a mudar o perfil do país e a diminuir o analfabetismo. Diria que éramos campeões do analfabetismo nessa altura e, portanto, era difícil manter o sistema de ensino conforme estava e, naturalmente, que o ensino tinha de crescer e foi nessa ânsia e nessa necessidade de crescimento que apareceu o decreto antes do 25 de Abril que criou as universidades. Portanto, é um movimento natural e foi, de facto, a década de 60 foi a década em que a economia portuguesa mais cresceu. Claro que depois vieram outros problemas e o crescimento de algum modo tinha pés de barro e estava assente em coisas que não continuaram e, portanto, não foi só o 25 de Abril que provou uma ruptura na evolução económica que estava a acontecer, foram fatores externos e internos de outra natureza. Mas naturalmente, portanto, as coisas evoluem de uma forma natural. Mas eu estava na universidade nessa altura.
Sim.
E um dos nossos problemas é que de 3 em 3 meses iam 600 para Mafra.
Pois.
E é um dos bancos da universidade.
Pois.
E, portanto, o importante era ter em Mafra 600 recrutas de 3 em 3 meses e não permitir que eles, ou a preocupação não era que eles se formassem, era que eles formassem carne para canhão.
Sim, exatamente.
E a nossa preocupação na universidade era tentar não ir para Mafra, o que não era sempre, eu nem sempre era fácil, não é?
Pois.
Eu tive muitos colegas de curso e de faculdade que estavam a fazer os cursos depois de terem vindo da tropa e voltando à universidade. Mas voltando aos encontros e à questão que me puseste, portanto, o primeiro encontro foi há cerca de um ano, foi em fevereiro do ano passado. Naturalmente foi uma experiência nova em que aprendemos algumas lições que julgamos que nos permitam agora fazer um encontro melhor, mas esse primeiro encontro quis ou pretendeu avaliar o que é a abertura da universidade à sociedade e a interação da sociedade com a universidade, focada do ponto de vista cultural, no ponto de vista económico e no ponto de vista social também. Foi um encontro interessante. Naturalmente, os resultados produzidos não foram completamente correspondentes com as expectativas que tínhamos, quer nós dentro da universidade, quer as pessoas fora da universidade. Mas foi uma primeira abertura, um encontro, um confronto, no bom sentido, do que é estar dentro da universidade e o que é estar fora e como é que se pode abrir a universidade à sociedade e vice-versa, apesar de tudo. Eu julgo que isto que não choca. A universidade não vive muito com a sociedade e a sociedade não vive muito com a universidade. São dois, há ali uma fronteira e
são dois mundos paralelos.
São dois mundos paralelos que coabitam, e, mas
são
que,
muito desiguais.
E que raramente se cruzam. São dois mundos quase estanques. E acho que devemos todos fazer algo para acabar com esta estanqueidade destes dois mundos e promover uma maior comunhão de interesses e de partilhas e de experiências de todo o tipo, não só económicos e sociais, mas também de vivências. E há coisas que acontecem na universidade e que quem está cá fora, para isso é para a universidade. E vice-versa, mas portanto gostaríamos e fizemos esse primeiro esforço no sentido de aproximar e de abrir a universidade à cidade e a cidade à universidade. O segundo encontro foi mais focado no que é o regulamento jurídico das instituições de ensino superior, portanto era a intenção do governo, que entretanto caiu, rever o que se chama, o que é chamado RGES, que é o Regimento Jurídico das Instituições de Ensino Superior, o que está em vigor data 2007, espero não estar enganado, e que já deveria ter sido revisto, e nunca foi revisto, e o Governo anterior queria preparar essa revisão, e portanto organizámos uma discussão na Universidade, mas também aberta para conhecermos o que é o regulamento e quais seriam os pontos que poderiam ou deveriam ser revistos. Naturalmente foi um trabalho mais para a Universidade, mas também para a sociedade. E agora temos este terceiro encontro, que aparece motivado pelas efemérides que referi, que convém não esquecermos, os 50 anos do 25 de Abril. Fiquei surpreendido, agradavelmente surpreendido, há uma semana, quando li no jornal que os jovens são os que mais agradecem o 25 de Abril. Fiquei agradavelmente surpreendido e, portanto, há que discutir e falar do que era o país antes do 25 de Abril. E o que aconteceu e porquê e o que é que foi possível fazer para transformar o país nestes 50 anos e também compreender o que é que não fizemos ou o que é que devíamos ter feito melhor. Naturalmente que o país está incomparavelmente melhor que o que era há 50 anos, mas há muitas coisas que muitos sonhamos que deveriam acontecer e afinal não aconteceram, e também deveríamos compreender o que é que podemos fazer para recuperar aquilo que não foi feito.
Relativamente à questão do que tu citaste aí, que eu acho que é um problema grave, e é um problema que é muito difícil de resolver, a existência de dois mundos, a universidade e a sociedade. E eu acho que para isso contribui bastante a circunstância de a universidade ser uma organização de uma dimensão muito maior do que aquilo que é comum para uma cidade tão pequena quanto é comum. Ou seja, temos uma grande universidade numa cidade média. E esta cidade média, para além de ser uma cidade média, não é uma cidade grande, tem uma outra circunstância que a prejudica e que prejudica esta relação, que é o facto de ter uma periferia enorme para um centro de muito escassa dimensão. Portanto, o número de cidadãos do centro da cidade são menos do que os cidadãos ativos do centro da cidade são menos do que os alunos e professores e empregados, funcionários, melhor dizendo, peço desculpa, da universidade. Portanto, temos dentro da cidade e no seu centro uma entidade que é maior que o centro da cidade e isso torna a relação muito desigual. Há falta de massa crítica fora da universidade e a massa crítica que a universidade tem, de facto, não mostra-se, não evidencia ou não faz com que seja claro perceber-se a influência que tem sobre a cidade. E isto, de facto, como tu sublinhaste, é grave, deve ser minimizado, resolvido preferencialmente, mas acho que há algumas das coisas que nós fazemos como cidadãos e aqueles que outros como membros dos órgãos de governo da universidade e da sociedade e da sociedade ou da comunidade poderiam fazer melhor, e valia a pena neste encontro, a propósito deste primeiro encontro, refletirmos mais sobre este assunto. Depois tu disse, falaste do RGS. O RGS é muito importante porque, do meu ponto de vista, muito do modo como a universidade funciona depende deste regulamento. E muito da relação da sociedade com a universidade, ou da universidade com, da sociedade com a universidade, ou da universidade com a sociedade, também depende deste regulamento. Portanto, esta questão que o governo tinha posto em discussão pública e que chegou longe e que eu espero que não se perca, acho que o novo governo era importante que não deixasse ficar o conjunto de aquisições que já se fizeram deitados fora com a água do banho. Era bom que isso fosse aproveitado para prosseguir, porque é uma questão que é essencial. Nós temos universidades carentes e sociedade carentes de uma nova condição regulamentar que estabeleça o modo como estas duas coisas se interrelacionam. Pois disseste que ainda bem quem mais celebra ou quem mais acolhe como bondoso o 25 de Abril são os jovens. O que é bom, é verdade. E o que é feito e o que não foi feito. Eu acho que nós temos tendência a supervalorizar o que não foi feito, não te parece?
Naturalmente que, sendo a sociedade em geral e o ser humano em geral ambicioso, olhamos sempre desse ponto de vista para o copo meio vazio. O que falta é acabar de encher o copo. Naturalmente que o copo está meio vazio também tem de estar meio cheio. Que o que o país ganhou e o que a sociedade ganhou com o 25 de Abril, naturalmente que é enorme e não se pode esquecer, e também por isso estamos a comemorar e a lembrar aquilo que foi. E eu disse que lembro-me bem do que era o país antes do 25 de Abril, e como se disse, tinha 20 anos na altura do 25 de Abril, ou exatamente 20 anos, ia fazer 21, e portanto nessa altura as memórias não se apagam facilmente. Agora, não é acho que não é necessariamente uma questão de ingratidão, como parece que queres dizer, de estarmos a lamentar o que não fizemos ou o que deixámos de ter ou de fazer. Acho é que devemos ser ambiciosos e querer sempre melhor, e acho que, de facto, o que foi feito no 25 de Abril, ou uma das mensagens do 25 de Abril, era querer um país melhor e uma sociedade melhor. E acho que esse trabalho nunca está concluído e nunca está feito. Depende dos pontos de vista, há progressos e há recuos, e melhora-se numas coisas e não se melhora noutras, mas acho que é a mensagem que eu quero passar, não é de ingratidão com o que não se fez, é de esperança que se faça aquilo que ainda está por fazer. E acredito piamente que com bom senso e com civismo e com o papel da sociedade civil e da sociedade política e dos governos e dos cidadãos, que possamos encontrar juntos num caminho para fazer o que falta fazer. E falta sempre, faltará sempre, felizmente, fazer coisas, e convém que tenhamos sempre presentes aquilo que falta fazer e que tenhamos sempre objetivos e que os queiramos perseguir e conseguir. Digo Sim. isto com otimismo e não de modo nenhum com pena do que não se fez. É com esperança de que se faça aquilo que ainda não se fez.
Mas o que eu acho que neste momento, estou mais preocupado do que estava há 5 anos esta parte, devo dizer. E estou mais preocupado porque acho que há um acréscimo de individualismo e de corporativismo que eu julgava extintos. O individualismo é natural que venha a ser, que surja, quanto mais resolvidos os problemas básicos nós temos, mais nos preocupamos com o nosso ego, em levar mais longe, em o tornar mais confortável, mais visível, mais bem visto por terceiros. O corporativismo, não, o corporativismo é qualquer coisa que eu julgava extinta. Voltando à universidade, acho que em relação à universidade também há coisas que não me parece que devam deixar de ser tidas em conta. Tu disseste, António, que se vai falar do futuro. Mas o futuro da universidade tem a ver também com os que ainda não estão na universidade. e não nos podemos esquecer que 40% dos estudantes do secundário não chegam à universidade. Devíamos saber que 50% dos estudantes dos politécnicos estão manifestamente esgotados do ponto de vista emocional, pelo modo como o ensino lhes é ministrado. Que o mesmo número de, ou próximo, de professores do ensino superior e do secundário manifestam o mesmo grau de exaustão. E que 30% dos alunos que entram no ensino superior em 2 anos desistem dele por razões que a gente nem sabe quais são. E isto, meus caros, fizemos enormes coisas desde o 25 de Abril. Mas estas talvez sejam algumas daquelas que o António Oliveira dizia que era bom que nós víssemos porque é que não estão realizadas. Não sei se tens opinião sobre isto ou não.
Tenho algumas opiniões, naturalmente, todos temos opinião. Quando com justiça dizemos que temos a geração mais bem preparada, temos a geração mais bem preparada do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista do tangível. Esquecemos o intangível e esquecemos as competências comportamentais e as competências de solidariedade e de compreensão da sociedade. Tendemos a dar tudo como adquirido e tudo aquilo que temos não é mais que a obrigação que tudo aquilo que o Estado nos dá, não é mais que a obrigação do Estado dar-nos, e nós esquecemos as nossas obrigações e esquecemos que não podemos receber sem dar. E é naturalmente que a juventude tem sempre um espírito muito solidário e abnegado e de partilha, mas vivemos num tempo em que o equilíbrio entre o social e a partilha e aquilo que recebemos está arredado do que eram os equilíbrios de alguns anos e, portanto, algumas competências que o ensino não tem dado e que não chega às famílias, naturalmente. O ensino deveria dar aquilo que as famílias não dão e isto remete-nos às dificuldades do ensino secundário. Naturalmente, as dificuldades do ensino secundário, do meu ponto de vista, são muito mais críticas do que as dificuldades do ensino superior. Falamos nas dificuldades do ensino superior, nos 30% que desistem, naqueles que estão extenuados e estão esgotados, ou se sentem desenquadrados por seja por que razão for, e hoje já, ao contrário do nosso tempo, a preocupação das universidades, a preocupação mesmo legal das universidades darem apoio psicológico aos alunos que têm problemas psicológicos, mas os problemas do ensino secundário são muito mais graves. Desde logo, a seleção material e económica que não existe no ensino superior, porque esses já lá estão, e se lá estão é porque conseguem chegar. No ensino secundário há muitas dificuldades e o sistema de acesso, como está desenhado, e dificilmente será muito mudado, é feito por uma seriação, por uma hierarquização de notas, e a preparação dos alunos do secundário é para ter boas notas, não é para terem as competências humanas e científicas que têm, e portanto as coisas são deturpadas e há à partida alunos que não vão ter possibilidade de chegar ao ensino superior. O elevador social que funcionava à custa da formação está um bocado avariado e precisava, na minha opinião, de ser lubrificado e de ser revisto, e precisávamos de operar grandes alterações no sistema de preparação para o acesso ao ensino superior e do acesso ao ensino superior. Não sei se há energia e vontade e capacidade de fazer isso em tempo útil, e naturalmente que isto tem consequências a nível social.
Plenamente de acordo contigo e tu plenamente de acordo com o economista e filósofo francês, que diz que o elevador está avariado exatamente no secundário, e que é o secundário, não apenas neste caso, não apenas em Portugal, mas nos países capitalistas, é no secundário que nós estamos a aumentar a desigualdade, e a não resolver a desigualdade. Ou seja, não estamos só apenas a não resolver, como estamos a agravar a desigualdade, e é no secundário e não no superior que essa circunstância, essa condição acontece.
Desculpe-me interromper, Pompílio. Eu um dia destes li que os anos mais importantes na formação da pessoa era dos até aos 3 anos.
Sim.
Portanto, antes do secundário ainda há coisas que seriam mais importantes. Sim. E condicionantes e que também deveriam ser acauteladas.
Sim, é verdade. Nós neste momento, quer dizer, já conseguimos ter creche e pré-escola, as coisas que não existiam nem eram sonhadas até ao 25 de Abril, nós passámos a ter. Acho que nós, cidadãos, temos cuidado pouco de nós próprios e temos cuidado pouco da relação com os nossos concidadãos que governam, que gerem, que mandam, que decidem e deliberam. Temos feito pouco de inter-relação com eles. Estamos próximo de atingir o termo do tempo. Queres fazer um último voto, um voto para este terceiro encontro do dia 10 do próximo mês?
Limitar-me a um voto, pedir a quem nos ouve que se inscreva e que participe, que com certeza vai dar por bem utilizado o tempo que lá estiver e que ouvir e que participar, e acho que estas discussões nunca são demais e são sempre necessárias e são sempre deficitárias. E, portanto, convido todos os que nos ouvem a inscreverem-se e a participarem no encontro aberto do dia 10 de Abril. O encontro é aberto a todos, naturalmente é preciso inscreverem-se, mas é aberto a todos e todos são bem-vindos e todos são importantes para ouvir, refletir e participar. O encontro tem basicamente duas partes, a parte da manhã e a parte da tarde. Na parte da manhã fazemos uma análise do que foram os últimos 50 anos, o que foi a evolução da sociedade, o que foi a evolução do sistema do ensino e o que foi a evolução da economia na região de Aveiro e o papel que a Universidade de Aveiro teve nessa evolução. Depois uma discussão. A base desta parte da manhã e as conclusões que vamos tirar da parte da manhã devem servir para o mote dos trabalhos da tarde. Na parte da tarde vamos ter uma perspectiva do que o ensino superior e o futuro, uma perspectiva do perfil profissional e das empresas do futuro e o papel da Universidade de Aveiro no mundo. A parte da tarde tem principalmente como objetivo tentar perceber como é que podemos, das experiências e dos ensinamentos que ocorreram em Portugal nos últimos 50 anos, como é que com isso podemos perspectivar o futuro e como é que a universidade, a sociedade e as escolas e as empresas se devem preparar para tirar o melhor proveito dos próximos anos e ganharmos qualidade de vida, competitividade e consciência social e política.
Da parte da manhã existe uma síntese, um resumo, e depois a possibilidade dos participantes no encontro intervirem sobre a matéria que foi abordada por os convidados oradores, não é isso?
Sim, portanto,
assim
há...
como de tarde. Ou seja,
exato, portanto há...
Qualquer cidadão que se inscreva pode intervir da parte da manhã no quadro daquilo que foi, que tu disseste que era tratado de manhã, ou seja...
Exato, portanto há uma metade, digamos assim, do tempo é para as apresentações dos oradores e outra metade, depois há um intervalo para café, sempre durante a manhã, e a segunda parte da manhã é uma discussão, esclarecimento de questões entre os oradores e o público, para as pessoas que tiverem questões colocarem e pedirem esclarecimentos e opiniões e sobre aquilo que ouviram. E de tudo isto depois é transposto da parte da tarde também. Há um primeiro tempo com as apresentações, depois um intervalo para café e um segundo tempo de uma hora e um quarto em que há discussão e troca de opiniões e de questões do público que colocará aos apresentadores ou a quem estiver na audiência.
Obrigado, Vasco Lagarto, mais uma vez por nos acolheres pacientemente e muito eficiente do ponto de vista técnico. Muito obrigado, António Oliveira, insigne cidadão, por esta oportunidade. Muito obrigado a vós próprios, cidadãos, ouvintes, e um apelo também: inscrevam-se para que ninguém fale por vós. São vocês que devem falar por vocês mesmos. Um abraço e até sempre.
Muito obrigado.